Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Como é hábito, iniciemos pelo ponto das informações. Dar-vos conta de que temos um projeto de resolução, o 2061-13, do CDS Partido Popular, que recomenda ao Governo medidas urgentes e eficazes nas respostas de creches e lares de idosos para os filhos e ascendentes dos portugueses e lusodescendentes que regressam ou ingressem em Portugal oriundos da Venezuela. Senhores deputados, esta discussão é para ser tida em plenário ou em comissão?
Sr. Presidente, com toda a franqueza, gostaria de ter essa decisão daqui a 8 dias, porque neste momento não consigo.
Excelente.
A próxima reunião, porque não consigo ser definitivo.
Até podem ponderar a possibilidade de alargar a questão das creches, não só aos descendentes portugueses ou descendentes que regressam ou ingressem em Portugal ou Venezuela, mas ao povo português em geral. Era uma boa alteração para a possibilidade. Ora bem, posto isto, passamos ao ponto seguinte, que é o da deslocação ao Reino Unido, que nós estamos a tratar. Ora bem, estão a ser feitos contactos com a Embaixada, com a nossa Embaixada em Londres, com vista a organizar esta deslocação e a compor a sua agenda. Os contactos bilaterais entre o Bloco de Esquerda e o CDS agora podiam ser um pouco suspensos, sem prejuízo por seguirem logo a sair à reunião. Ora bem, caros colegas, o que é que nós temos em relação a esta viagem? Esta viagem, lembrar-se-ão, tem a ver com os desafios colocados pelo Brexit e a necessidade de nós reunirmos com a muito significativa comunidade portuguesa emigrada no Reino Unido. Inicialmente estávamos a trabalhar a proposta, salvo erro, do deputado José Cesário, na possibilidade de visitarmos Londres e Belfast. Eu devo dizer-vos que Belfast é uma hipótese que vai ter que cair, porque é muito cara, não é possível estar a conjugar, enfim, integrar Belfast no nosso programa. A ideia era visitar Manchester, onde, tanto quanto sei, também existe uma comunidade portuguesa importante. Eu também gostaria muito que a nossa deslocação pudesse incluir Belfast, mas acho que o impacto financeiro é absolutamente desproporcionado. Se calhar vamos ter que deixar Belfast. A data que eu vos pedia para tomarem boa nota era 14 a 17 de maio. 14 a 17 de maio, uma altura boa para então fazermos esta visita ao Reino Unido. Queria dizer-vos também que a nossa embaixada está a ser muito colaborante e está a ser realmente muito prestimosa no sentido de pôr de pé uma agenda interessante, inclusivamente em Westminster. Agora, com as datas do Brexit postergadas para outono, temos mais condições de, em maio, ter reuniões interessantes em Londres, em Westminster. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Sr. Presidente, desejando em primeiro lugar que esses contactos deem bons frutos, queria só suscitar à mesa a ponderação de, em vez de ser 14 a 17, se não poderia ser de 15 a 18, de forma a que nós não tivéssemos que faltar a nenhum dos plenários. Nessa semana os plenários são 13, 14 e 15, e aí daria em teoria para nós... imagino eu sairmos no dia 15 à tarde, não faltar a nenhum plenário. Se é para conjugar as duas hipóteses, não sei se a própria mesa já equacionou essa situação. Se calhar imagino que sim, e eu não tenho essa
informação. Sou doutora Raul Oliveira, não quer regressar ao seu posto de comando para podermos tratar destes assuntos? É uma pena, porque esta intervenção foi dirigida a si. Tem a ver com as datas da viagem. É preciso ver quais são as datas que o colega sugere.
Nós temos nessa semana plenário a 13, 14 e 15.
Sim.
Por isso, assim, à primeira vista, adiantando um dia as datas da viagem, daria em teoria para nós não termos que faltar muitos plenários.
Bom, vamos pedir ao Dr. Raul Oliveira para averiguar essa possibilidade, porque isto não depende fundamentalmente de nós, não é? O Parlamento Inglês também tem os seus ritmos, as reuniões lá também são importantes e, portanto, vamos averiguar essa possibilidade. Se ela for viável, se os colegas não tiverem nada a objetar, faz esse ajustamento. Mas tudo depende também da nossa contraparte, do que o embaixador disser. Nós nestas coisas, enfim, temos que nos sujeitar um pouco àquilo que é possível. O que é que diz? Nova Zelândia? Ah, eu não estou cá dia 16. Aparentemente vou com o Presidente da Assembleia da República à Nova Zelândia, não é verdade? Há essa... Muito bem, vamos ver isso. Pronto, muito bem. Ora bem, vamos então entrar no próximo ponto. Desta feita, o Conselho das Comunidades Portuguesas solicita uma reunião com a nossa Comissão a 30 de maio. Essas reuniões de Conselho das Comunidades Portuguesas têm sempre esta dificuldade, nós estamos um pouco condicionados pelos... Aqui é ao contrário, é o Conselho das Comunidades Portuguesas que tende a ter preferência por dias que não são da nossa conveniência, no caso uma quinta-feira, 30 de maio, porque estarão cá de 28 a 31. Mas, Sr. Dr. Raul Oliveira, no dia, o 28 não é uma terça-feira? Epá, desculpe lá, mas é muito simples. O que nós vamos dizer a este importante conselho é que estão cá a semana toda... Pronto.
28 é uma terça-feira, de facto. Mas eles só estão a 29, 30 e 31.
Porquê que está aqui 28 a 31?
Da chegada. Dia da chegada é sempre...
Senhores deputados, quinta-feira costuma ser um dia péssimo porque as bancadas, e muito bem, tendem a insistir na necessidade de poderem reunir à quinta-feira de manhã, pelo que eu proporia que nós sugeríssemos ao Conselho das Comunidades Portuguesas que a reunião com a nossa Comissão tivesse lugar na quarta-feira de manhã. Julgo que minora o impacto desta reunião fora. Porque eles chegam a Portugal na terça, de modo que não é razoável pedir-lhes para reunir, não é possível sequer. Portanto, quarta-feira é melhor que quinta, não é verdade? Quinta-feira é o dia mesmo, é a nossa linha vermelha, não é verdade? Como agora se costuma dizer. Portanto, vamos dizer aos cavalheiros quarta, quinta não, quarta sim, se eles puderem. Se não puderem, ficaremos aqui expectantes em relação a uma próxima oportunidade. Uma informação para vos dizer que no dia 23 de abril, às 3 da tarde, a Comissão de Assuntos Europeus vai organizar uma audição sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia, que contará com a participação do Comissário Carlos Moedas. Portanto, os seus deputados que quiserem participar nesta audição, ficam então no conhecimento de que ela ocorrerá às 15 horas do dia 23 de abril. Como sabem, a humanidade em geral e Portugal em particular deram um enorme passo em frente com a substituição da expressão direitos do homem por direitos humanos. Isto sobrou para nós e baixou à Comissão para a Apreciação na Especialidade a proposta de lei número 184-13 que aprova a revisão global da linguagem utilizada nas convenções internacionais relevantes em matéria de direitos humanos a que a República Portuguesa se encontra vinculada. Senhores deputados, não sei se alguém tem alguma, se algum partido deseja pronunciar sobre este importante salto civilizacional. Em todo o caso, eventuais propostas de alteração, porventura novas formas de exprimir menos patriarcais e machistas de se referirem à realidade dos direitos do homem, terão que ser entregues nos serviços até às 17 horas de 26 de abril. Não sendo o caso, seguimos diretamente para esta importante atualização. Como já vem sendo prática habitual, quase tão comum como a votação das atas, temos a votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência, o Presidente da República, à República Italiana, Nápoles, entre o dia 6 e 7 de maio de 2019. Senhores deputados, ponho à vossa consideração, quem vota contra, quem se abstém, fica aprovada por unanimidade o parecer de assentimento para a deslocação do Presidente da República. Temos agora a precisão em votação do Projeto de Lei número 1142-13, criação do Programa Comunidades Portuguesas no Feminino. Senhores deputados, e ao deputado autor do parecer, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que nós aguardamos com expectativa. Sr. Deputado,
muito obrigado,
esclareça-nos sobre o alcance desta medida.
Estou a reparar que não leu a minha profundíssima opinião do relator.
Culpado.
Senão não teria feito a pergunta. Sobre esta matéria, para dar nota e fazer um pequeno resumo da iniciativa do PSD, eu vou resumir a vertente da opinião apresentada no preâmbulo sobre dois aspectos fundamentais no que toca aos direitos das mulheres. Por um lado, as questões relativas à igualdade de género, por outro lado, as questões relativas à violência doméstica. Eles são, creio eu, unânimes nesta comissão e, por isso, o que eles são, ao realçá-los no preâmbulo do projeto, servem como justificação para a iniciativa em si. E da análise relativa às desigualdades de género e às situações de fragilidade que muitas das vezes as mulheres são afetadas pela condição de serem mulheres, o PSD analisa o aspecto particular da presença do feminino nas comunidades portuguesas e aponta a necessidade de refletirmos enquanto apoios públicos para valorizarmos quer a participação das mulheres, quer capacitarmos as mulheres e as comunidades portuguesas para responder a matérias de igualdade de género e matérias de violência doméstica. O âmago desta iniciativa parte muito da forma como pretende potenciar a organização nas comunidades portuguesas e dessa organização financiar as iniciativas, sejam elas seminários, ações de formação, conferências, etc. E por isso este aspecto, este é o aspecto fundamental da proposta que o PSD traz à Assembleia da República. No que toca à proposta, ela cumpre os preceitos regimentais e constitucionais, está disponível para ser debatida e agendada para plenário. Eu queria realçar apenas na questão da opinião do relator que, não obstante acompanhar as diversas preocupações, e como disse, eu creio que elas são unânimes nesta comissão no que toca à necessidade de nós percorrermos rapidamente o caminho que ainda tarda a ser percorrido para combater a violência de género, para combater a desigualdade de género, e isso também ter, no que toca às comunidades portuguesas, uma preocupação relevante, porque, como é dito pelo PSD, e bem, há alguns espaços de exclusão que são agudizados face ao desenraizamento, à falta de inserção social, face até, muitas das vezes, até à inserção em comunidades ou contextos sociais mais machistas e, por isso, agudizar alguns dos aspectos que possam existir. Há, no entanto, uma utilização de uma frase que me parece que destoa do pensamento do resto do projeto. E é isso que eu realço na opinião do relator, que é a forma, eu posso ler, a forma como se determina a função da família enquanto valor tradicional e o valor na estrutura social e o papel, e agora cito, que a mulher desempenha no seu seio. Esta expressão é equívoca, porque claramente relata uma presença tradicional que é muitas das vezes aquela que a agenda que luta pela igualdade de género, que luta contra a violência doméstica, que luta contra o machismo, quer romper, e por isso parece-me destoar da intenção do próprio projeto. E é isso que eu realço na opinião do relator, mas, como é dito, esta opinião do relator não é objeto de votação na comissão, ela ao próprio diz respeito nesse aspecto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ângela Guerra.
Muito obrigado, Sr.
Não me diga que vai assumir a autoria desta proposta.
Não vou, não. Não posso assumir uma coisa que não é verdade, não é? Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar o Sr. Deputado Relator, do parceiro, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, e dizer que naturalmente concordamos com o seu parecer. No entanto, gostava de ressalvar três questões que são lapsos, efetivamente, por parte do Grupo Parlamentar do PSD quando a apresentação do documento. Em concreto, o artigo 8º sobre a entrada em vigor não é o artigo 8º e será o artigo 9º. E também, no que diz respeito ao artigo 2º e 3º, as epígrafes estão trocadas. Portanto, o artigo 2º é o artigo das medidas, que diz respeito às medidas, e o artigo 3º é, em concreto, o artigo que diz respeito às iniciativas. E, portanto, solicitamos estas três correções. Não sei se, fazendo aqui em sede comissão, se depois os serviços da DAPLEN o farão. Estou a falar com o Dr. Raul, mas ele não me está a ouvir. No que diz respeito às questões que o Sr. Deputado Relator levanta, dizer que a maior preocupação que o Grupo Parlamentar do PSD teve ao apresentar este projeto de lei foi de facto valorizar o papel da mulher e neste caso em concreto no seio das nossas inúmeras e muitas comunidades portuguesas espalhadas por todo o mundo. Ao dizermos, como referimos, que efetivamente a mulher migrante se encontra porque está inserida num meio estranho, a muitas situações de fragilidade normalmente e está exposta a essas situações, aquilo que o PSD pretende realçar é precisamente as políticas necessárias que têm que ser promovidas para que essa igualdade efetiva seja promovida, em concreto nas duas questões que o Sr. Deputado levanta, a violência doméstica e a igualdade de género, mas também porque entendemos que é muito importante que estas mulheres, que a maior parte delas às vezes nem têm inserção profissional ou têm muitas dificuldades em encontrar as suas profissões adequadas muitas vezes àquilo que são as suas qualificações profissionais e pessoais, importará, portanto, também junto dessas mulheres e dessas comunidades que a sua participação cívica seja acompanhada, seja realçada e seja potenciada, por forma a que essas pessoas se sintam de alguma forma integradas. Ao fazer referência àquilo que faz relativamente aos valores tradicionais e à frase do papel que a mulher desempenha no seio da família, o Grupo Parlamentar do PSD quis dizer exatamente isso, não com a interpretação que o Sr. Deputado lhe dá, mas porque consideramos efetivamente que a mulher tem um papel de muito relevo no seio da família, não da forma como o Sr. Deputado aqui a analisa, no sentido que há uma espécie de um estereótipo que pode ser aqui criado ou levantado sobre este papel relevante da mulher, mas precisamente aquilo que nós pretendemos valorizar é esse desempenho, esse grande desempenho que as mulheres têm de relevo no seio da família e especificamente quando as famílias são desenraizadas das terras de onde são provenientes, quando as crianças são desenraizadas das suas escolas e, portanto, o relevo que a mulher tem nestas situações é aquilo que nós pretendemos valorizar. Naturalmente que percebemos aquilo que o Sr. Deputado quer dizer no que respeita à subalternização no trabalho familiar ou doméstico, mas não é esse o sentido que o Grupo Parlamentar do PSD lhe quis dar. E, portanto, isto é uma opinião que o Sr. Deputado também emite na parte do relatório que não é votada e, portanto, nós estamos tranquilas com ela e vamos manter a frase tal qual como foi incorporada no documento. Aquilo que requeria ao serviço era que pudessem estas três correções ser efetuadas, designadamente no artigo 2º, medidas, 3º, iniciativas, e o artigo 9º da entrada em vigor também renumerado, que está mal renumerado. E para já é só, muito obrigado. Votaremos a favor, naturalmente, do parecer do Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que, em nome também do Partido Socialista, felicito o Sr. Deputado Relator pelo parecer que aqui nos deixa sobre este projeto de lei que é apresentado pelo PSD para a criação de um programa Comunidades Portuguesas no Feminino. E, efetivamente, aquilo que a nós nos preocupa, a todos, julgo eu, tem a ver com a condição da mulher na sociedade de uma maneira geral e muito particularmente no âmbito das nossas comunidades. Porque aquilo que existe muitas vezes no âmbito das comunidades portuguesas é uma reprodução amplificada muitas vezes daquilo que se passa na sociedade portuguesa. E como é referido a alguns, ainda há um caminho a fazer relativamente àquilo que diz respeito à igualdade de género. Agora, aquilo que também nos parece relativamente ao projeto de lei que aqui é apresentado, e obviamente que deixaremos também para plenário as posições depois de mais desenvolvidas, mas não deixaria de fazer aqui algumas observações relativamente também a este projeto. A valorização do papel da mulher nas comunidades é algo que é muito importante. Todos nós, e sobretudo os deputados eleitos pelo círculo da imigração, têm procurado desempenhar essa missão. Eu julgo que, de uma maneira geral, podem considerar-se também que há algumas ações nesse sentido por parte dos diferentes governos. O atual governo, inclusivamente, colocou pela primeira vez no terreno os membros do governo, particularmente a Secretaria de Estado da Igualdade, para alertar para um conjunto de questões que dizem respeito à igualdade de género e às questões de sociedade nas nossas comunidades, muito particularmente a violência doméstica, que também existe nas nossas comunidades, mas relativamente à qual nós também não temos dados precisos, até porque isso entra nas estatísticas da violência doméstica dos países de acolhimento de todas essas pessoas. Portanto, isso é uma questão que precisaríamos de muito mais informação do que aquela que existe na realidade. E depois, claro, a promoção da participação cívica das mulheres nas suas diversas dimensões é uma preocupação comum a todos nós. No entanto, relativamente a este projeto de lei, eu confesso que a sua leitura me deixou um pouco perplexo relativamente a uma certa inconsistência num tema que consideramos da maior importância. Uma certa inconsistência e até alguns elementos verdadeiramente contraditórios, eu não vou entrar muito no detalhe, mas eu referi apenas a alguns aspectos. Em primeiro lugar, e como muito bem assinalou o Sr. Deputado Relator, existe aqui uma certa contradição que exigiria uma explicação mais cabal sobre o que significa neste contexto de contraposição entre uma necessidade de promover a igualdade de género e a defesa dos valores tradicionais da nossa estrutura social, como é o caso da família e do papel que a mulher desempenha no seu seio, que têm de ser igualmente encarados de forma determinada, uma vez que daí depende a resolução de muitos dos problemas sociais com que as nossas comunidades se confrontam. Ora, desde logo nós temos aqui elementos contraditórios, porque se a igualdade de género tem por base as representações que são feitas em torno do sexo biológico, que são marcadas por um sistema de ideias e de valores, a defesa que é feita aqui dos valores tradicionais da nossa estrutura social, obviamente que entra em contradição e que é de um desses elementos que, comprovadamente, acaba por criar alguma dificuldade na promoção da igualdade de género. Portanto, este é um dos aspectos. O outro aspecto que eu gostaria aqui também de realçar tem a ver com o facto de não se perceber muito bem o que é que se pretende relativamente nos artigos que foram assinalados como havendo a necessidade de serem alterados, o artigo 2 e o artigo 3. Exatamente. De qualquer maneira, vai dar ao mesmo na medida em que, no que diz respeito àquilo que é aqui referido como desenvolver modalidades de inserção profissional das mulheres portuguesas no estrangeiro e depois ações de prática laboral realizadas em empresas que envolvam as mulheres portuguesas, não se percebe muito bem de que forma é que isto pode ser concretizado, na medida em que isto são questões que têm a ver com a própria legislação laboral e com os contextos culturais até dos próprios países de acolhimento em que as mulheres portuguesas. Isto significa o quê? Que estas ações seriam feitas, desenvolvidas nas empresas de portugueses em que empregam portugueses ou em empresas francesas, suíças, luxemburguesas, americanas, que também têm cidadãos portugueses. Portanto, há aqui um conjunto de questões que nos levantam bastantes dúvidas e que gostaríamos aqui de assinalar como sendo a nossa posição, que obviamente eu ficar meio por aqui, mas que depois desenvolveremos em plenário quando o projeto de lei for a discussão. De qualquer maneira, queria felicitar o Sr. Deputado Relator pelo parecer que aqui nos deixa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado Carlos Gonçalves está a regressar ao seu posto de comando. Deseja usar da palavra? Ou subestabelece?
É de uma forma muito breve, porque acho que já foi dito aquilo que é principal por parte do Sr. Deputado Relator, que, como é evidente, teve a opinião que é a dele e o direito que ela tem quando faz o relatório, mas eu gostava aqui só de deixar três notas. A primeira, este projeto de lei tem a ver com uma área que nos parece que é fundamental Portugal, o Estado e o Governo encarem de uma forma normal. Não há medidas destinadas à questão das mulheres na área das comunidades portuguesas e, portanto, é bom que o Parlamento aprove matéria nesta área para que realmente se comece a trabalhar junto às comunidades portuguesas. Portanto, há um vazio no trabalho junto das mulheres, passa a expressão aos direitos que poderão estar associados àquilo que é a ideia do papel da mulher na sociedade e, portanto, esta é a razão pela qual o projeto de lei é avançado. Mas há aqui uma questão que eu quero, se apenas mais para o Pedro Soares, que é o seguinte. O problema é que isto é para ser aplicado em países cujas sociedades, em alguns lados, em alguns países, as mulheres vivem em situação de grande dificuldade. Quer dizer, os direitos não são como nós, em sociedades democráticas ocidentais. E, portanto, aí, ainda mais, em alguns países, é importante esse trabalho. Eu recordo que na América do Sul, dos melhores exemplos que temos do trabalho associativo junto às mulheres, são precisamente nos países onde há mais dificuldades. E depois gostava aqui de explicar algo que parece que também convém a todas as pessoas terem noção, é que a mulher, sobretudo no momento da instalação das comunidades imigrantes, tem um papel fulcral, porque é ela que tem os contactos com as autoridades, com a escola, com os médicos, é a primeira a falar a língua do país de acolhimento e ela é central no período de instalação e da integração das nossas comunidades do mundo. Em qualquer parte em que os portugueses foram, foram as mulheres o suporte da verdadeira integração enquanto o homem trabalhava. Elas já falavam a língua há muito tempo e os homens não falavam. Elas, por vezes, já tinham iniciativa cívica através de sindicatos, associações de pais e os homens não. E, portanto, eu acho que esta matéria é importante. Ainda por cima foi apresentada próxima do Dia Internacional da Mulher, para não esquecermos que nos 5 milhões de portugueses que estão no estrangeiro, há muitas mulheres e o papel delas é fundamental, foi fundamental e continuará a ser fundamental naquilo que é a integração e a vida das nossas comunidades no estrangeiro. E, portanto, nós não podemos dissociar o papel da mulher nas comunidades portuguesas do papel nacional, mas ou muitas realidades bem diferentes da nacional e o que eu acho é que até agora não tem havido medidas suficientes de acompanhamento de uma realidade que em Portugal é muito discutida, mas que relativamente às comunidades portuguesas é ignorada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ângela Guerra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo sobrepor aquilo que o meu colega acabou de dizer, com o qual eu naturalmente concordo, dizer apenas que o relato que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves faz é do antigamente. Elas ficavam em casa, elas já falavam língua e, portanto, hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes, felizmente para as mulheres. E também, felizmente, vamos debatendo estas coisas com alguma diferença, alguma distância. Não, o ponto de vista, concordo com tudo o que ele disse, porque ele disse no passado. Usou o tempo verbal do passado e concordo com tudo o que o meu colega disse. Agora, felizmente, as coisas vão sendo debatidas de uma forma bem diferente, designadamente na área destas, em que estas matérias são tratadas na especialidade e, em concreto, na Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, onde muitos destes nossos deputados que aqui estão, de todos os grupos, dos grupos parlamentares, faziam muita falta, porque na maior parte das circunstâncias temos 4 ou 5 mulheres a discutir umas com as outras e, portanto, esta opinião diversa de homens e mulheres na área da igualdade faz muita falta aqui nesta casa. Dizer apenas ao Sr. Deputado Paulo Pisco que, relativamente à questão que ele coloca no que diz respeito ao artigo 2º e 3º, a única menção que eu fiz foi quanto à epígrafe dos artigos, e se ele ler por baixo naquilo que é explicitado nestas duas normas em concreto, percebe perfeitamente que aquilo que é pretendido no artigo 2º são as medidas e no artigo 3º são as iniciativas e as ações de prática laboral realizadas em empresas que envolvam mulheres portuguesas não é tanto relativamente àqueles países que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves mencionou, e muito bem, porque estamos a dimensionar este tipo de iniciativa não só para comunidades onde os direitos laborais são trabalhados como os nossos e como o resto da Europa, mas para muitos países do mundo onde temos comunidades portuguesas e em que estes direitos não são bem assim. Dizer apenas que estas ações de prática laboral são matérias de transversalidade, onde os direitos são como ou semelhantes aos que nós temos em Portugal e trabalhados de forma similar, e a transversalidade entre o setor empresarial, a área laboral e os direitos humanos, em concreto os da mulher, são áreas que têm ações concertadas entre as várias entidades e os vários ministérios e, portanto, estas ações de prática laboral são realizadas em concertação com as várias dimensões nesses mesmos países. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ângela Guerra. Eu não posso deixar de notar que a Comissão para a Igualdade, com uma subrepresentação de mulheres e uma subrepresentação de homens, lastima-se da sua condição e desta desigualdade. Mas quando o Sr. Deputado Carlos Gonçalves pede a palavra, foi-lhe logo explicado que era uma voz do passado, uma espécie de um eco do além que exprimia uma realidade defunta. Os homens, é natural, tenham uma preferência por qualquer outra comissão, em detrimento dessa. Bom, então agora... O Presidente, agora que todos querem falar, vamos embora, Sr. Deputado, vamos embora. Então, é Sr. Deputado da Wanda Guimarães, não, é que o Sr. Deputado lá ao fundo também escreveu, Sr. Deputado, desculpe lá.
Mas o Sr. Deputado Relator quer fechar a discussão. Está, está bem, mas essa sua inscrição é por natureza. Sr. Deputado Wanda Guimarães tem a palavra. Só quero chamar a atenção do seguinte, infelizmente o Presidente da Comissão, como não representa partido nenhum, não tem que sinalizar virtude, não é? Não tem que estar aqui a exibir a sua profunda consternação com certas deficiências da realidade e apresentar decretos-lei para corrigir a realidade, mesmo que não se perceba em concreto exatamente qual é o aspecto da realidade que se pretende e de que maneira útil, não é? Era interessante que os autores do projeto explicassem o que é, em que é que isto traduz, por exemplo, um seminário de ação de formação destinado a fomentar a igualdade de oportunidades. O quê? O que é que vão dizer aos cavalheiros e senhoras? Ações de prática laboral, isto nem sequer é direito. O que são ações de prática laboral? Nem é português, nem é direito. Depois temos o C, que também é muito incriativo, diz estudos e investigações. Não há nada para investigar, discriminação da mulher, não está feito. Quer dizer, enfim, tendo em conta que a lei é um instrumento de transformação da realidade, eu não percebo muito bem isto, parece, não, enfim, é o estado em que nós estamos, do ponto de vista civilizacional e legislativo. Mas enfim, tem a palavra a sua deputada Wanda Guimarães, é um ponto de vista de um homem, não é? Já sei que não seria bem recebido nessa comissão vanguardista. Faz favor, Sr. Deputado Wanda Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma ou duas notas relativamente a esta questão, obviamente, em primeiro lugar, cumprimentando o Sr. Deputado Relator. Em segundo lugar, para deixar aqui algumas ideias e fazendo uma coisa que eu até nem tenho de jeito para fazer, que é a conciliação. Muitas vezes não tenho de jeito, mas vou tentar. E que é a questão, e que é esta questão. Eu penso que há um dado que é, de facto, irrefutável. É que, muitas vezes, as mulheres imigrantes têm um papel crucial na inclusão das famílias e dos grupos quando vivem no estrangeiro. E isso devia ter sido dito, do meu ponto de vista, se quiserem, de outra forma, de uma forma mais concretizada. Inclusivamente, por exemplo, e estou a dar um exemplo daquilo que já se fez a outros níveis, de serem feitos programas, esses sim, respondendo às dúvidas do Sr. Presidente, em que, através das mulheres, do Sr. Presidente da Comissão, sim. É ainda Presidente, não é? É. Pronto.
Pode, se a deputada pode, em qualquer momento, sustentar a mim o meu impeachment, que eu... Vendo uma minoria de
portanto,
homens,
continuando, eu acho que há coisas que podiam ser concretizáveis, nomeadamente esta é uma questão, por exemplo, quando se fala nas questões da formação, propor ações de formação com mulheres que, por via das mulheres, pudessem integrar as respectivas famílias. E penso-me que era um dado que era mais concretizável. Sim, diga. Olhe os seus direitos. A primeira coisa, e que me parece fundamental, é que, infelizmente, não só a nível das mulheres, mas também de muitos homens, e alguns aqui na Assembleia, para já, não estão, às vezes, completamente conscientes dos direitos e, melhor ou pior dizendo, da falta de direitos que lhes assistem em determinadas circunstâncias. E já agora seria uma boa
desculpa,
questão...
Desculpa, em vez de insultar as pessoas...
Eu não estou a insultar,
estou a dizer... Está a dirigir-se à comunidade das imigrantes femininas portuguesas no Irão e na Arábia Saudita ou quer ensinar às mulheres portuguesas na Suécia e na França, no Reino Unido, direitos? Explique, já agora, já que me interpelou diretamente...
Eu não tenho que explicar,
eu
estou a tentar...
Consigo,
eu sei, mas o senhor...
Diga lá.
O senhor Presidente pode debater comigo noutros locais e não tem que sujeitar uma comissão a um debate pessoal sobre questões
pessoal?
De algumas dúvidas.
Um debate pessoal? Isto é extraordinário. Faz favor de prosseguir.
Muito obrigada. E, portanto, esta é uma questão que eu penso que não está suficientemente desenvolvida e aí dou razão ao alerta que foi deixado pelo seu Presidente. A segunda questão que me parece que é importante e que tem a ver, de facto, com a opinião do deputado autor do parecer e que é, como já foi aqui dito e repetido inúmeras vezes, obviamente, o seu deputado tem todo o direito de ter a sua opinião. Mas, de facto, do meu ponto de vista, eu concordo com ele, não deixa de ser ambígua a expressão. E a ambiguidade da expressão, quando se refere que a defesa de valores tradicionais da nossa estrutura social, e aliás o senhor deputado Paulo Pisco também o referiu, como é o caso da família e do papel que a mulher desempenha no seu seio. Eu penso que há aqui uma questão que é fundamental, é que em vez de dizer a família, devia-se dizer, na minha perspectiva, as famílias, porque hoje em dia não há uma família, há as famílias podem ter e têm diversas formas de se organizarem e, portanto, elas sabem e, sobretudo, sabem perfeitamente quando vão sozinhas, por exemplo, para outros países, elas, em primeiro lugar, sabem perfeitamente o que é que se fala. Senhor Presidente, eu não, desculpe, mas eu fui correta e exijo-lhe que o senhor seja correto comigo. Não vamos entrar aqui numa fase de adjetivação.
Muito bem, quem é que é a próxima inscrição?
Muito bem.
Eu sou deputado Nuno Magalhães, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para felicitar o Sr. Deputado Relator e reservar, obviamente, a posição do CDS para a discussão deste projeto de lei em sede plenário e dizer que o CDS votará favoravelmente o parecer que está, ora, em discussão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Magalhães, tem a palavra, Sr. Deputado Ângela Guerra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer apenas duas coisas, em concreto ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, que faz parte da Subcomissão da Igualdade e, portanto, foi uma injustiça para ele não mencionar o nome. Dizer que, naturalmente, todos os projetos de lei são passíveis de alterações, propostas de alterações na redação final, e eu acho que podemos tratar disso. Em concreto, relativamente às iniciativas que são aqui sugeridas e que estão, de facto, de uma forma muito vaga, como o Sr. Presidente mencionou, elas podiam estar de uma forma mais explícita, mas parece-me a mim que, sendo isto um programa a lançar para cada uma das comunidades poder fazer aquilo que entende mais adequado aos públicos-alvo que tem no seu território, se estando de uma forma mais genérica, até porque é um projeto de lei, permitirá alguma maleabilidade nas circunstâncias dos países terem formas de tratar esta matéria diferentes, não só na sua cultura, mas também nos seus princípios, no seu direito laboral, no seu direito da igualdade e também no que diz respeito ao acompanhamento destas famílias que chegam a estas novas comunidades. E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se percebi bem da intervenção da Sra. Deputada Ângela Guerra, o PSD, aqui há uma dúvida processual, se o PSD vai substituir o texto e por isso corrigir as alterações, ou se pede que seja feito pela Comissão. É que daí depende uma alteração ao parecer, porque de facto, sendo corrigido, por exemplo, a questão dos dois, número oitavo, que o projeto de lei tem, não faz sentido que tenha essa referência no 1.1.3, e por isso aí a minha sugestão é que então o parecer a ser votado no ponto 1.3 diga que a presente iniciativa é composta por nove artigos, ponto, sendo que a parte que agora lá diz que, embora tenham sido verificados eventualmente por lapso dois artigos oitavos, isso seria retirado do parecer, exatamente para corrigir essa vertente. Sobre as diversas opiniões que foram dadas, eu devo dizer que concordo mais com a opinião da Sra. Deputada Ângela Guerra do que do Sr. Deputado Carlos Gonçalves, mas discordo concretamente do parágrafo inteiro que o projeto de lei tem, não na lei, mas no parecer. No parecer, perdão, na parte introdutória, na exposição de motivos, em que diz, e cito, e agora vou ler o parágrafo todo: para além disso, a defesa de valores tradicionais da nossa estrutura social, como é o caso da família e do papel da mulher, que o papel que a mulher desempenha no seu seio, têm de ser igualmente encarados de forma determinada, uma vez que daí depende a resolução de muitos dos problemas sociais com que as nossas comunidades se confrontam. Ora, isto não é uma análise do passado, é uma análise do presente e uma perspectiva para o futuro. E daí eu me dissocio por absoluto. Não que desvalorize o papel que historicamente a mulher desempenhou na resolução de muitos destes problemas e no pilar fundamental que ela desempenhou, elas desempenharam, na estruturação das famílias, na integração das famílias e até na socialização de algumas famílias portuguesas. Porque, conhecendo algumas das comunidades, nós percebemos que, curiosamente, apesar de ser o homem que quem trabalha, quem cria mais relação social ainda é a mulher. E é uma coisa curiosa, até porventura mereceria um estudo mais aprofundado. Agora, o que aqui é dito é que se pretende, porque diz que é da atuação da mulher que depende da resolução de muitos problemas sociais com que as mulheres se confrontam, no seu papel tradicional dentro da família. E é isso que eu me dissocio. Porque o papel tradicional da mulher dentro da família, e como o Sr. Deputado Carlos Gonçalves bem aqui exemplificou, é o papel que fica sempre subalterno ao homem, que vai ganhar o dinheiro para a família e que tem que tratar das tarefas domésticas ou das tarefas menores, encaradas socialmente como menores dentro do espaço familiar. E é exatamente o contrário do que as políticas públicas têm vindo a seguir. O que as políticas têm vindo a seguir é no sentido de dar conhecimento dos direitos das mulheres, dos deveres que os homens também têm perante esses direitos, de uma forma de repartir o trabalho, quer em particular o trabalho familiar, como uma necessidade para melhorar a condição de vida da sociedade e da compreensão também que é muitas das vezes nesta desigualdade do trabalho ou nas tarefas familiares que radicam depois as desigualdades de género na sociedade ou as desigualdades salariais na sociedade. Por isso, desse ponto de vista, desta ideia que é a ideia deste parágrafo do projeto de lei, demarco-me. Devo dizer que, pelo contrário, acompanho quase a totalidade do conteúdo jurídico do projeto de lei. Agora, como disse, o conteúdo jurídico, e até a Sra. Deputada Ângela Guerra o reconheceu agora, tem um contorno aplicado bastante lato e, por isso, a minha preocupação foi que eu por mim, quanto à opinião do relator, é que esse espaço de aplicação bastante lato não deve ser para reproduzir as ideias deste parágrafo, mas sim aquilo que me parece ser o resto das ideias do projeto de lei.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se os deputados concordam comigo, mas eu acho que esta questão que nós estamos a ter é interessante. Eu acho que isto é interessante. Eu acho que o diploma não é especialmente interessante, nem importante, devo dizer, mas acho que a discussão é interessante e é importante. Acho que só o facto de termos tido esta oportunidade já merece ser valorizada. E queria só fazer aqui um pequeno inciso. O deputado não lhe vou tirar as palavras da boca. Está assustado, está com medo que eu lhe vá tirar as palavras da boca. Não vou tirar de certeza. É o seguinte, Srs. Deputados, à volta desta mesa há muitos homens e mulheres que se veem a si próprios como feministas, não é? E é o meu caso. Mas um feminista, como é o meu caso, tem o direito de dizer que acha que este projeto é um mau serviço prestado ao ordenamento jurídico português. Porque isto é nada. Isto é só abanar uma bandeira virtuosa. Nós somos a favor do avanço dos direitos das mulheres, não só em Portugal continental e ilhas, mas também nas nossas comunidades. Portanto, isto é uma afirmação virtuosa. Mas um feminista pode dizer, eu sou um feminista, acho é que isto, do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico, este não é uma benfeitoria ao nosso ordenamento jurídico. Acho que isto é uma mão cheia de nada. E é uma pena que essa afirmação de virtude e bondade seja prejudicial ao nosso ordenamento jurídico, porque do ponto de vista normativo não há aqui nada que se aproveite. Esta é que é a grande verdade. Uma pessoa pode exprimir isto com uma violência cega e não sai nem uma gota de conteúdo desta afirmação de boas intenções. Mas posso estar naturalmente enganado. Isto é um ponto de vista. Agora, o que eu não posso aceitar é que ainda por cima eu, sendo feminista, fico intimidado e que outros feministas venham dizer tu és contra este papel, contra este documento, porque tu és contra os direitos das mulheres, porque tu és contra a igualdade, porque tu és um machista, porque não sei, eu não me deixo intimidar, porque eu sou um feminista, mas não se deixa intimidar diante de um projeto que pretende representar um avanço em relação a posições de princípio e a certos ideais de sociedade que eu partilho, mas que eu não acho que ele seja um contributo útil. Portanto, o ideal é que, realmente, julgo eu, nós não nos deixemos intimidar pela proclamação de intenções e que avaliemos o mérito concreto das soluções jurídicas preconizadas, que no caso vertente é difícil, porque nenhumas são, não existem nenhumas, do meu ponto de vista, naturalmente. Agora, aqui distancio-me completamente do que disseram vários dos colegas, designadamente o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Não concordo nada, o Sr. Deputado quer pôr-se do lado certo da história. O Sr. Deputado também está do lado das comunidades portuguesas no feminino. Parece-me natural, é assim.
Já noutro aspecto, estou inteiramente de acordo consigo. O Sr. Deputado diz que é uma coisa absolutamente reacionária e descabida esta defesa dos valores tradicionais da nossa estrutura social. Isto assim, provavelmente não é a intenção dos autores do diploma. Mas como ela está feita, significa a defesa do papel tradicional da mulher, que é aquilo contra o qual nós nos batemos, que é a mulher libertar-se de certas algemas que a história e a sociedade converteram em fatores da sua diminuição na sociedade. Portanto, quer dizer, há aqui uma contradição em termos entre um diploma que quer surfar o espírito do tempo, ao mesmo tempo dizer que quer defender, e passo a citar, os valores tradicionais da nossa estrutura social, que é aquele em que a mulher está em casa. Portanto, quer dizer, tudo isto parece um pouco contraditório. Agora, o que é preciso é que as pessoas avaliem, quanto a mim, o mérito do que está diante de nós. Não é? E não se deixem intimidar pelas diatribes e pelas invectivas de tipo o cavalheiro, o outro partido, ou quer que seja, não comunga deste ideal nobre e decente que é o da igualdade efetiva entre homens e mulheres. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, como vê?
Sr. Presidente, independentemente de não concordar consigo, é muita coisa neste debate, reconheço que é um verdadeiro feminista e nem muitas coisas partilhamos o mesmo. Eu só queria aqui dizer um pequeno esclarecimento, que hoje as minhas declarações foram feitas num conhecimento que tenho da minha própria vida, que é este. As mulheres na imigração não ficam em casa, trabalharam sempre. É que é a diferença, trabalharam sempre. As mulheres trabalharam sempre, tinham horário de trabalho e faziam todo esse trabalho administrativo e de contacto a vários níveis. E, portanto, elas nunca ficaram em casa. Elas saíram de Portugal e realmente começaram a trabalhar. Se formos ver, é a grande diferença da mulher imigrante relativamente às sociedades que deixaram nos anos 60 e 70, foi essa, é que imediatamente entraram no mercado de trabalho. E só para dar um exemplo, para ilustrar um pouco o papel da mulher nas comunidades portuguesas, quando Portugal entrou na União Europeia e os portugueses puderam, em alguns países da Europa, poder constituir empresas, criaram as pequenas empresas, praticamente os artesãos. E um dia fui a uma ação de formação e reparei que a ação de formação de contabilidade eram só mulheres. Quem eram? Eram as esposas, muitas vezes, do gerente da empresa. Falo como eu entendo. E a questão é esta, que realmente o papel que tiveram não tem nada de quem ficou em casa, absolutamente nada em casa, trabalharam imediatamente, às vezes arranjaram trabalho primeiro que os próprios homens, e portanto nunca ficaram em casa, e o papel é notável e relevante, porque para além do horário de trabalho, e por vezes trabalhavam com cargas horárias superiores aos maridos, porque para além do trabalho que exerciam numa empresa, ainda iam fazer outro tipo de trabalho, limpeza e outro, ainda tinham o papel de cuidar da família, entendam como quiserem, das minhas declarações. Portanto, é uma realidade diferente e gostava que ficasse aqui bem claro.
Sr. Deputado Carlos Gonçalves, a sua colega Angela Guerra já está com afrontamentos aqui ao meu lado com essas suas intervenções, referências às esposas e ao trabalho de não sei o que do que eu sou. Vamos fazer o seguinte. Pois é que já esteves, é verdade. Isto só demonstra o caos que seria se entrássemos todos em um bloco para a Comissão da Igualdade. Bom, o... Bem, Sr. Deputado, eu acho que todos os pontos de vista estão esclarecidos. A mim o que me custa a mim é imaginar que amanhã ou daqui a um ano ou dois, na Faculdade de Direito, lá estarão os professores a gozar com a Assembleia da República e com a mediocridade dos diplomas que daqui saem. Isso é uma coisa que já... Mas uma pessoa depois vai se habituando a este estado de coisas. Bom, Srs. Deputados, não interessa. Acho que toda a gente... Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, tem o direito de encerrar o debate a qualquer momento. Mas agora está em comunicação. Já está encerrado? Ah, maravilha. Então isto é que pronto, isto foi uma espécie de post-scriptum. Muito bem. Então vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não havia. Isto é o que se chama fechar com chave de ouro este debate. Ora bem. E com isto passamos ao próximo tema desta feita. Apreciação e votação... Ah, não, temos a apreciação e votação do projeto de lei número 1100... Ai, não, já foi feito, perdão. Proposta de lei de sessão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia, do Acordo de Parceria e Cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República de Singapura, por outro. É autora do relatório, a deputada Odete João. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, caríssimo Presidente, caros colegas. Este parecer já foi lido qual é o seu objeto. A Comissão Europeia iniciou as negociações para este acordo de parceria com Singapura em 2005 e terminaram em 2013 e o acordo foi assinado por ambas as partes em 2018 em Bruxelas. O acordo de parceria e cooperação entre a União Europeia e Singapura é o quinto acordo negociado pela União com países do Sudeste Asiático. Este acordo, para além do reforço e eficácia das relações bilaterais entre a União Europeia e os Estados-membros e Singapura, vem desenvolver o diálogo político e de cooperação com um alargado número de, áreas que são particularmente importantes para a União Europeia, para os países da União Europeia. O acordo abrange cláusulas europeias relativamente a direitos humanos, ao Tribunal Penal Internacional, ao problema da destruição maciça de armas, às armas ligeiras e ao combate ao terrorismo. O acordo prevê, por outro lado, a suspensão da sua aplicação, caso não sejam cumpridos as cláusulas relativas aos direitos humanos e à não proliferação de armas. Este acordo de parceria e cooperação inclui ainda áreas relacionadas com o comércio, investimento, política industrial, saúde, ambiente, alterações climáticas, entre outros. Mas também abrange áreas como a justiça, liberdade e segurança. Vem este acordo reforçar as relações entre a União Europeia e Singapura e respeita naturalmente o compromisso mútuo em defesa do multilateralismo. O acordo tem ou estabelece um comitê misto que assegura o adequado funcionamento e a implementação do acordo. Este acordo é complementado com um acordo de comércio livre e um acordo sobre a proteção do investimento. Cumpre as bases jurídicas da subsidiariedade e da proporcionalidade e contém matérias que não são da competência exclusiva da União. Portanto, este acordo é submetido pelo Governo à Assembleia da República para aprovação e ratificação. Da minha opinião enquanto autora do parecer, realço apenas que este acordo de parceria e cooperação vem na senda de uma nova geração de tratados comerciais que, ao exigir uma maior participação dos Estados-membros, aumenta os poderes dos Parlamentos Nacionais e aprofunda a democracia. Portanto, as competências não são competências exclusivas da União Europeia. Este acordo, como disse anteriormente, é complementado com o acordo de proteção dos investimentos e, neste caso, vai revogar 3 acordos bilaterais que estavam já obsoletos e que, assim, reduz o sistema de arbitragem entre privados. Proporciona novos patamares de desenvolvimento sustentável, tanto mais que ratifica convenções dos direitos laborais e do Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. No que respeita a Portugal, são protegidas indicações geográficas, nomeadamente de vinhos e queijos portugueses, e não podemos esquecer que o país tem 400 empresas que exportam para Singapura. Neste acordo é ainda reconhecido o reconhecimento mútuo das qualificações profissionais, que é particularmente importante para o nosso país. Portanto, este acordo vem, de algum modo, regular o fenómeno da globalização com um país importante do Sudeste Asiático. Quanto às conclusões, está em condições de ser devolvido à Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sra. Deputada de Atesmão. Agradeço o seu relatório. Pergunto aos colegas se alguém deseja opinar sobre a matéria. Sra. Deputada Ângela Silva tem a palavra.
Está na altura da Páscoa, portanto oferecem-se amêndoas quando se troca os nomes às pessoas. É guerra, Sr. Presidente, não é Silva. Muito obrigada.
com sinais já de...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em concreto, relativamente ao relatório que a Sra. Deputada Odete João nos apresenta, gostava de a felicitar pela autoria do mesmo, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD não tem nada a opor, é um relatório absolutamente factual e é muito objetivo, e dizer de facto que há um âmbito que aqui é tratado e que traduz aquilo que é a importância das relações de longa data que Singapura tem com o nosso país e também destaca o domínio das competências partilhadas que os Estados-membros têm e, portanto, não estamos só no domínio das competências da Comissão. E, em concreto, nas áreas laborais, mas também, em concreto, nas áreas que a Sra. Deputada já chamou a atenção, no que diz respeito às exportações, que são muitas e muito importantes para muitas empresas do nosso país, mas também em áreas tão distintas como os direitos laborais ou as alterações climáticas, que naturalmente têm a ver com compromissos já assumidos de ratificação de convenções, mas também com a mobilidade das pessoas ou com direitos sociais ou com a qualidade alimentar. E, portanto, é de todo muito interessante esta proposta que é apresentada relativamente a este acordo de parceria de cooperação com a União Europeia e Singapura, e naturalmente que nos revemos com o relatório que a Sra. Deputada aqui apresenta e vamos votar favoravelmente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ângela Guerra. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Relatora. Dizer que, apesar do parecer ser factual, nós divergimos da iniciativa do Governo e da Comissão Europeia. É mais um espaço de alargamento de uma zona de livre comércio, o que na prática tem deixado para trás alguns dos aspectos relacionados com a política de bem-estar na União Europeia. E por isso vamos nos abster na votação deste parecer, pronunciando a nossa posição política sobre a mesma proposta de lei.
Obrigado, Sr. Deputado. Acho que podemos passar à votação. Não sei que a Sra. Deputada Odete João, peço desculpas, estou realmente num estado avançado. Sra. Deputada, deseja usar da palavra para... faz favor.
Só duas notas, uma relativamente a esta afirmação do Sr. Deputado Pedro Soares, porque é inevitável a globalização. Portanto, acho que a melhor maneira de nos inserirmos nela, garantindo direitos sociais, como está expresso neste acordo, é fundamental procurar regular esses fenómenos através do compromisso ao nível dos direitos sociais, mas também dos direitos ambientais. Uma última palavra para dizer que, embora no país existam cerca de 400 empresas a exportar para Singapura, o ideal é que, com este acordo, a relação entre as importações e as exportações se invertam e as exportações passem a ter um maior volume do que as importações, como acontece e que agora não acontece.
Muito obrigado, Sr. Deputado Odete João. Eu acho que estamos então em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado, com os votos favoráveis de todas as bancadas, à exceção do Bloco de Esquerda, que se absteve. Muito bem. Com isto, entramos... apresentação do relatório da visita da Delegação Parlamentar à Turquia. Muito bem, eu vou fazê-lo em nome dos colegas que me acompanharam e que eu acompanhei nessa visita, para em duas palavras dar uma ideia do que foi essa deslocação oficial à Turquia. Foi uma experiência muito gratificante, muito interessante do ponto de vista político, evidentemente, porque, em primeiro lugar, dizer que a Turquia tratou a delegação da Assembleia da República da melhor maneira possível, ou seja, procurou valorizar politicamente o significado dessa deslocação, de tal modo que nós mantivemos contactos que, em circunstâncias normais, protocolarmente não se justificariam, uma vez que falámos não apenas com os nossos homólogos da Comissão de Negócios Estrangeiros, mas falámos também com o Secretário de Estado para os Assuntos Europeus da Turquia,
com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, que nos recebeu também, e pelo Vice-Presidente da Turquia, que nos recebeu também. E isso eu acho que foi o resultado da forma como nós, de forma às vezes menos evidente ou menos visível, temos cultivado relações com a Embaixada da Turquia em Lisboa, ou melhor, como temos atendido e correspondido às solicitações dessa de Embaixada, que sempre se empenhou em manter connosco o melhor relacionamento possível. A Turquia é um país muito importante em termos geoestratégicos. É um país aliado, membro da NATO, e é um país que está num processo político complexo, que é de todos conhecido. Eu gostava de chamar a atenção dos colegas para o facto de que nós insistimos em falar com os diferentes partidos representados no Parlamento Turco, o que fizemos, mantivemos relações, mantivemos contactos em reuniões multilaterais com forças políticas representativas dos diferentes setores da opinião na Turquia, esses contactos foram interessantes e houve um certo reconhecimento de que, apesar de tudo, apesar dos constrangimentos que são conhecidos e que têm sido abundantemente transcritos na imprensa internacional, apesar de tudo, o sistema democrático turco opera, no que é essencial, e todos os partidos, designadamente o Partido Nacionalista, laico, histórico, apoiante, que tem como figura, enfim, emblemática e de referência, o Kemal Pasha Atatürk, e o Partido Islâmico do Presidente Erdogan, os partidos curdos e os demais partidos que integram o Parlamento, enfim, de uma forma relativa, reconhecem existir condições de pluralismo na política turca, e há uma espécie de aceitação do jogo democrático, embora uma veemente rejeição de certos atos praticados pelas autoridades turcas no que concerne à liberdade de imprensa, ao exercício do direito de associação em certas situações. Mas há uma ideia de que a Turquia é um país, todos participam, digamos, todos convergem numa ideia fundamental. A Europa não pode ostracizar a Turquia, não pode isolar a Turquia, não pode afastar-se da Turquia. Nós tivemos a ocasião de reiterar a posição histórica de Portugal favorável à integração da Turquia na União Europeia, o que é algo que os nossos amigos turcos valorizam, embora considerem que a União Europeia não se tem portado de boa fé relativamente às aspirações históricas da Turquia de fazer parte do nosso conjunto, da nossa família europeia. Mas o diálogo foi feito nesses termos, também tratando matérias de interesse económico de ambas as partes. Eu acho que foi uma conversa interessante e acho que nós devemos manter vivo este esforço. Devemos receber aqui os nossos colegas turcos também, devemos fazê-lo da melhor maneira possível. Nós não vamos retribuir aos nossos colegas turcos o tratamento e a cortesia com que fomos tratados, como já vem sendo triste tradição. Não conseguimos mobilizar os recursos necessários para tratar os nossos convidados como gostaríamos, mas vamos ter pelo menos politicamente que valorizar a sua visita e perceber que os turcos têm uma noção muito clara de uma certa idiosincrasia da diplomacia portuguesa. É um país amigo, é um país da NATO, é um país da União Europeia, mas é um país com uma política externa não seguidista, é um país cuja dimensão e relevância económica e geopolítica não representa uma ameaça para ninguém e que ao mesmo tempo tem uma independência e uma capacidade de ouvir, de tentar perceber os dilemas com os quais os outros são confrontados, que não é muito comum nos países da União Europeia. A nossa embaixadora em Ankara, que aliás também foi absolutamente inexcedível no apoio que nos prestou, significou isso mesmo, dizendo que não se lembra no seu tempo em Ankara de alguma delegação europeia ser tratada como nós fomos tratados, sendo que algumas nem sequer são recebidas. Portanto, vão à Turquia e andam por lá a manter uns contactos informais, mas que não são reconhecidas a nível oficial e foram, ela inclusivamente identificou uma série de países do norte da Europa que na Turquia já não são hospitados, tendo em conta as suas posições, bastante radicais relativamente à Turquia já não são considerados partes neste tipo de diálogo. Nós continuamos a valorizar o diálogo parlamentar. Houve uma manifestação de amizade e apreço para Portugal, um desejo de que Portugal continue a funcionar como um interlocutor construtivo da Turquia. Aliás, convém esclarecer também que o investimento turco em Portugal tem vindo a aumentar, o que é a expressão também dessa confiança. É preciso dizer também que as contradições que atravessam a vida turca, designadamente no plano político, seguramente também têm tido um impacto na deslocação de investimento para Portugal, mas num mundo que é um mundo imperfeito e no qual, para todos os efeitos, nós temos que continuar a viver, e com todas as partes com que temos que lidar, eu acho que nós devemos manter viva este canal de relacionamento amistoso e, ao mesmo tempo, franco com a contraparte turca. E eu acho que foi nesse sentido que a nossa visita foi útil, e depois os colegas estão de oportunidade de fazer a vossa própria avaliação quando os nossos colegas do Parlamento de Ankara vierem a Portugal. Posto isto, não sei se alguém deseja falar sobre a questão turca, não fazer alguma consideração. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Eu só já agradecer à presença do Sr. Presidente e dizer que há cerca de um ano, e o Paulo, não sei se o Paulo Pisco estava lá, um ano ou dois, no Conselho da Europa, a delegação portuguesa foi convidada para uma recepção. Não sei se o Paulo Pisco estava, não estavas. E fomos convidados com outro país que já não me recordo. E realmente toda a gente ficou surpreendida da forma como a Embaixada da Turquia, junto do Conselho da Europa, deu importância à nossa visita, a forma como fomos tratados, e realmente ficámos um tanto ou quanto até surpreendidos, porque já participámos noutras iniciativas daquele género, e foi a vez que fomos mais bem tratados, foi precisamente com a Turquia, o que quer dizer que Portugal é um país para aquele país, que é realmente um grande país, talvez uma, como se costuma dizer, uma ponte também de relacionamento, não só no seio da Europa, mas fora também do contexto europeu.
Dizer que numa altura em que até as relações entre os Estados Unidos e a Turquia sofrem algum certo stress, é muito importante que na Europa um diálogo construtivo se mantenha com a Turquia. E nós portugueses, pelas nossas próprias circunstancialismo histórico, somos sempre um país muito bem colocado para manter esse diálogo, uma vez que há certos países, por razões históricas, culturais e até religiosas, têm uma certa tendência para se deslocar a países como a Turquia e infligir sermões à Turquia. E a Turquia, país milenar, tem uma disponibilidade reduzida para ouvir sermões dessas nações mais recentemente chegadas à história do mundo. E, portanto, Portugal, com a nossa proverbial humildade e capacidade de ouvir e também de aconselhar, talvez tenhamos um papel a desempenhar no meio de um mundo tão imperfeito. Caros colegas, posto isto, entramos sempre no palpitante momento da distribuição de iniciativas, no caso vertente é uma, que aprova a Convenção Multilateral para a Aplicação de Medidas Relativas às Convenções Fiscais destinadas a prevenir a erosão da base tributária e a transferência de lucros, adotada em Paris em 24 de novembro de 2010. Esta é a proposta de resolução, afinal de contas, isto é uma proposta de resolução, que existe uma proposta de resolução, percebo? Proposta de resolução 90-13. Compete ao Partido Socialista indicar um deputado relator.
Mais tarde indicarei, Sr. Presidente.
Com certeza. Senhores deputados, com isto entramos sempre num palpitante ponto das atas. Temos o 176, 177 e 108, correspondentes aos dias 21, 26 de março e 2 de abril de 2019. Senhores deputados, podemos votar em conjunto ou separadamente as atas? Em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Ficam aprovadas por unanimidade. Não tenho mais nenhum assunto. Senhores deputados, alguém deseja suscitar alguma questão? Não sendo o caso, muito obrigado a todos e até para a semana.